Sorria! Sim, sorria! Sei que está difícil, mas mesmo assim, sorria! E se você é um amante do basquete, sorria mais ainda, porque foi em um 15 de dezembro que o canadense James Naismith criou o esporte da bola laranja. Se a gente for levar em consideração, então, o que aconteceu ontem com um recorde de 3 pontos batido, então, mais ainda, sorria, sorria, sorria. Dizem que lá naquela época estava frio danado e ele, o James, o professor James, criou um esporte para proteger seus alunos dentro de um ginásio, nascendo assim o basquete. E se vocês também gostam de cuidar dos seus e dos próximos, sorria, coloque a máscara, prepare o álcool gel, siga o calendário de vacinação e sorria, porque o 55º episódio do Papo de Pé já está quicando nos quatro cantos das suas telas. Sim, o rodízio de profissionais da psicologia do esporte que comenta a semana esportiva de uma forma original do canal Papo de Pé. Eu sou Rodrigo Vasconcelos Pierre, psicólogo, professor universitário, portador do CRP 05333408, e hoje eu tenho o prazer de trazer mais um estreante no Comenta. Afinal, o programa não poderia terminar sem a presença desse meu querido amigo Vitor Cavallari, o psicólogo do esporte que mais entende de NFL, hein? Afinal, o cara comenta, joga, narra, treina, enfim. O cara sabe tudo de NFL. Só falta ser presidente, ter o seu clube para chamar de só de seu. Salve, salve, Vitão. Tudo
Quem
certo, meu
dera.
amigo?
Tudo certo, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí, pela apresentação. É grande satisfação estar aqui dividindo esse espaço com você. Estava ansioso aqui, fala, pô, minha hora não vai chegar, pô.
Como não?
Mas formalmente aí eu sou Vitor Cavallari Souza, meu CRP é 06, né? Sou de São Paulo, 109575. E pô, tô super animado de bater esse papo contigo aqui. E a gente poder dar essa resenhada boa de quarta-feira aí.
Que coisa boa, cara. Que bom lhe receber aqui no Comenta. Sempre uma alegria estar contigo e aqui no Comenta, então, mais ainda. Mas já que vamos falar o seguinte, né? É importante também lembrar o seguinte: a galera que está vendo o Vitão aí pela primeira vez no Comenta, o Vitão já teve com a gente lá na entrevista, Papo de Pé Entrevista, falando de terapia cognitiva comportamental e
É mesmo.
psicologia do esporte. E foi, cara, sensacional.
Até hoje vem o pessoal me fazendo perguntas aí e tal. É bem
Cara, que
legal essa troca,
maneiro.
né? É bem
E
legal.
ó, eu vou dizer uma coisa aqui em rede nacional, cara. O pessoal que procura o Vitor depois costuma me mandar uma mensagem, costuma mandar um e-mail falando: pô, o Vitor é um cara muito gente boa, tive algumas dúvidas. E o cara foi lá e me acolheu, me respondeu, me trouxe várias matérias, vários materiais, vários conhecimentos. Então, Vitor, muito legal o que você faz, cara. Muito legal
Valeu.
mesmo.
É, tem que fazer.
Dá sequência, né? Dá sequência. Mas, ó, faz o seguinte: já que a bola já está no ar, nos conte o que mais bombou nos quatro cantos das suas telas de quarta passada para cá.
Você já deu até um spoiler, viu, Pierre? Você começou falando do basquete, e muito legal, não sabia que que o basquete tinha esse marco dessa data. Mas é algo muito relevante aí, não sei se o pessoal pegou na sua fala, né? Que foi o Stephen Curry bateu o recorde de bolas de 3 pontos, né? Ele chegou numa marca incrível de 2.974 bolas de três na carreira, né? Passando o Ray Allen, e ainda contando, né? Então, com certeza, ele vai passar de 3 mil bolas de três aí. Daqui a pouco vai ter mais uma matéria falando da bola 3 mil ali dele. Mas o que eu acho que é interessante é porque, num primeiro olhar, a gente fala, ah, beleza, é só mais uma estatística que não fala mais nada sobre o jogo, né? Mas esse marco, porque é um marco mesmo, né? É uma coisa extremamente relevante, vai saber quando que essa marca vai ser superada, né? Uma coisa que eu tenho acompanhado bastante são discussões do impacto desse jogador na própria modalidade. Né? Então, quanto que o Stephen Curry, por essas características, por essa habilidade, conseguiu transformar o jogo. Né? Então, eu acho que é muito relevante alguns feitos como esse para gerar esse tipo de debate, né? E para mostrar e isso é um ponto de vista que eu acho muito interessante, como que o esporte é vivo, né? Como que as modalidades elas podem se reinventar, né? Como que, né, a gente tem um esporte que vai se moldando e que às vezes até o desempenho, né? A gente tem, né, o desempenho como um grande olhar da psicologia do esporte e das ciências do esporte em geral, né? Como que a gente pode ultrapassar limites de desempenho que antes a gente acharia muito improváveis e como que isso muda as relações, né? Hoje o impacto dele em termos táticos do jogo, né? De reinventar aumentar o perímetro de lançamento, né? Isso é uma coisa extremamente significativa, né? Então é algo que não é um marco só para o cara conseguir um feito, mas sim ele carrega uma série de discussões a respeito de como que isso impacta na própria modalidade esportiva. E eu vi um depoimento recente, né? Isso é bastante recente, mas hoje eu estava lendo de manhã um dos principais comentaristas da NBA nos Estados Unidos falando sobre, pô, será que a gente tem que comparar, continuar as nossas comparações sobre o legado de Michael Jordan e LeBron James, ou será que a gente tem que substituir o LeBron James pelo Stephen Curry? Olha o impacto, né, disso dentro de uma modalidade esportiva, inclusive em relação a próprios aspectos de cultura do esporte, né, e de outras questões que fogem das quatro linhas, né? Então eu acho muito interessante isso e isso, nossa, vi bastante coisa recente. Quando você fez a introdução do basquete, eu falei, nossa, esse é o ponto de fato que merece um certo tipo de destaque. E aí, antes de você comentar também, eu vou ser folgado, né? E adicionar mais um dentro dessa, porque você
Fica à
falou do futebol
vontade.
americano. Você falou do futebol americano, aí você me deu a
Lancei a
liberdade.
bola, né?
Passou a bola, porque também foi nesse fim de semana que o Tom Brady alcançou o seu passe, né, o seu número 700 em passes para touchdown, né? Então, isso também é uma marca incrível e aí mais uma vez, né, se isso for considerado só uma marca e uma estatística que não acrescenta nada em jogo, ela para por aí. Mas a gente discutir alguém na idade dele, dentro desse altíssimo rendimento, acabou de ganhar o Super Bowl e ainda continua bastante hegemônico dentro das estatísticas do jogo, passando dos 40 anos. É lógico, pô, o quarterback do futebol americano ele tem uma longevidade maior do que os outros por conta de um milhão de fatores. Sim, tem. Mas ele, dentro desses quarterbacks, chegou nesse nível e está se mantendo nesse nível e muito se atribui à sua mentalidade, né? Muito se atribui, ele não é o cara mais forte, ele não tem o um braço mais forte, ele não é o cara mais rápido, mas o que que ele tem de diferente, né? E muitas vezes a galera coloca um diferente um pouco sobre a história dele, tem um.
Acho que o Vitor está caindo. Estamos com um pequeno probleminha aqui de internet. Vitão, voltou?
Voltei, estou aqui.
Voltou, pronto.
Então, já roubei mais um espacinho aí para falar do futebol americano. Então, dois marcos muito importantes essa semana: o Stephen Curry batendo recorde de três, Tom Brady marcando, não sei nem falar, o número 700 passes para touchdown aí. Então, é um marco muito incrível e que mostra também nos dá evidência de um atleta fora de série dentro da sua modalidade, né? Um dos grandes da sua modalidade.
E tem uma coisa que você falou, Vitor, quando você estava falando do Stephen Curry, mas eu acho que, obviamente, você concorda, também cabe para o Tom Brady, que são dois atletas que reinventaram o esporte. São dois atletas que, durante. Que você estava falando, ah, talvez esteja na hora de a gente parar de falar de LeBron e de Jordan e começar a falar. Só que são atletas que ainda estão reinventando, que ainda estão transformando. Porque se a gente pega o Brady de 5, 6 anos atrás, a gente já falava das marcas dele. A gente já falava do que esse cara estava fazendo para a NFL, mas a gente ainda não falava da longevidade, que é uma coisa que a gente consegue falar agora, que é uma coisa que a gente aponta para agora para falar sobre isso dele. Então, são atletas que estão transformando o esporte enquanto jogam, enquanto As gerações, a gente está falando, por exemplo, Tom Brady, 42, joga desde os 20, sei lá, já tem 22 anos aí jogando, já são 2 décadas de gerações que entraram enquanto ele joga. Como, por exemplo, a galera mais nova, o moleque que estava, quando o Brady tinha seus 30 anos e estava ali com seus 15, 14, como ele se, como é que ele entrou num esporte completamente diferente do que o Brady entrou por causa do Brady? E a mesma coisa do Stephen Curry. É claro que a gente tem o Allen, é claro que a gente tem o. Como é que é o nome daquele cara que era do Pacers, que arremessava de três, o Reggie Miller? É claro que a gente tem esses caras,
O
esses marcos.
Miller.
Isso, Reggie Miller. Cara, eu não sei se é a minha ou se é a sua internet que tá ruim. Mas eu vou tentar até fazer uma mexida. A minha internet está parando para você, Vitor?
Vamos lá, tô aqui
Então,
ainda.
a minha internet está parando para você?
É, para mim eu tô tranquilo, eu não tô identificando problema não. Tá seguindo o
Tá,
jogo aqui para mim.
então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou falar o seguinte. Eu quero te perguntar o seguinte. Pensando num aspecto psi e não pensando no aspecto desses 2 jogadores, mas sim daqueles que estão em volta. O que que você acha? Como é que você pensa? O que que você olha no aspecto psi do que esses jogadores representam para aqueles que estão em volta durante a sua própria carreira? Não os que vieram antes, não os que foram que vão vir depois, mas sim aqueles que estão ali no decorrer. Queria que você falasse um
Cara,
pouco isso, enquanto isso eu vou mudar minha internet aqui para ver se melhora.
não, tranquilo. Cara, isso é uma pergunta interessante, né? Eu vou até dar um spoiler aí do comentário do próprio Brady ali, né? Que tá no Star Plus, né? Que um dos companheiros dele, que quando ele chegou no time era considerado o grande líder, e o grande líder não só técnico, mas o grande líder social também ali. Um dos grandes defensores da época, ele fala que o Tom Brady ele conseguiu colar nos líderes ali e tirar o máximo possível de aprendizado. E ele falou assim, ele tirou tudo de melhor e potencializou de grandes líderes que ele foi se relacionando ao longo do tempo. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, que quando você tem uma figura tão única, né? É diferente, é aquela coisa. Eu vejo até alguns podcasts de boleiragem de futebol que eu vejo os caras falando assim, velho, eu joguei com tal cara, né? Esse cara, assim, ele transformava tudo em uma coisa muito simples, né? Então, eu vejo esses jogadores como sempre um modelo a ser seguido. E é impressionante como esses jogadores que estão num destaque por muito tempo, ficam no alto rendimento, estão numa posição de destaque por muito tempo, é como que eles são disciplinados mesmo, né? Em termos de se cuidar, pensar processo, pensar tarefa, pensar uma construção do seu desempenho, né? Cobrar os seus companheiros, né? Então eu vejo que os outros atletas ali dentro dessa possibilidade de convivência com grandes figuras do esporte, né? Com pessoas que já atletas que vão ser hall da fama nas suas modalidades, né? Com certeza eles têm um modelo muito importante de seguir. Então, igual o Cristiano Ronaldo, quando chegou no Manchester United de volta lá, os caras falando, quando olharam para o prato que ele estava se servindo, os caras ficaram envergonhados, né, com o próprio prato. Né?
Muito
Então,
bom.
é aquela questão, né? O que que faz desses caras, além de uma série de competências físicas, técnicas, né, de conhecimentos estratégicos, mas o que que faz esses caras serem tão diferenciais assim? E eu acho que a atitude é um ponto bastante importante e que nesse caso vai ser exemplo para esse grupo todo, né? Então eu acho que isso contagia positivamente o grupo quando você está diante de alguém que que tem a sua história já bem consolidada e que é um grande nome do esporte. Então, Stephen Curry, depois que eles ganharam tudo no Golden State, né, usando o exemplo dele, ele passou perrengue, né? O Golden State ficou em último colocado na sua conferência quando saiu Kevin Durant, quando o Iguodala saiu, o Draymond Green e o outro Splash Brother se machucaram, etc. Pô, ficou em último lugar. Mas o cara tava lá, mandando as suas bolas de três, fazendo ponto pra caramba e de alguma forma inspirando aquele time jovem, né? Sendo um grande exemplo para aquele grupo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, do ponto de vista não técnico, né? Mas do ponto de vista de atitude, de comportamento, de como que a pessoa encara seus desafios, como que essa pessoa consegue se manter motivada nesse momento, né? Como é que o Brady se mantém motivado até hoje, né? Né? Isso é muito.
Você falando do Stephen Curry, cara, eu tava lembrando dessa coisa de ser o exemplo pela motivação e ser o exemplo pela atitude. Eu tava lembrando aqui que em 2010 o Stephen Curry, ele esteve no Mundial e ele era o cara, ele era o 14º, né? Ele era o cara que tava lá carregando mala, tava lá, era o cara que pegava água pra galera. E aceitando esse lugar, né? Apesar de a gente poder olhar para esse lugar de várias formas, ele aceitando esse lugar. E depois, já quando ele já tinha história, já quando já tinha todo esse percurso aí pelo Golden State que você trouxe, se eu não me engano, em 2018, tem uma disputa de conferência com o Houston Rockets. Que o Houston Rockets estava na frente e tá? tal, o Stephen Curry sendo muito criticado, o Golden State sendo muito criticado, e ele aceitando, ele respondendo críticas muito duras, assim, mas ele assumindo o lugar, ele assumindo ali a posição de que ele era o cara para responder, e respondendo de maneira muito educada, entendendo qual era o lugar dele, entendendo qual era a posição dele. Então, acho que tem muito a ver isso com o que você está trazendo em relação ao exemplo que esses caras dão, tanto como atitude, como em relação à motivação, né? O prato do Cristiano Ronaldo. Então, cara, o Stephen Curry talvez não precisasse ouvir o que estava ouvindo. Ele, por exemplo, acabou a entrevista, tchau, tchau, como a gente tem visto muito, ó, acabou a entrevista. Não, o cara vai lá e responde, assume e está dentro, né? Acho que isso é uma coisa interessante. Queria dar um abraço aí para Margarete, que está de volta. Depois, nas férias, a Margarete está sempre presente, então dá um alô aí para Margarete. Daqui a pouco eu vou trazer o que que ela colocou. Eu queria trazer agora, Vitor, pensando no, nessa coisa aí dos atletas que deixam marcas, atletas que deixam exemplos e tal, eu queria trazer agora mais um quadro. Quatro cantos da tela e falar o que mais bombou nas minhas telas, né? O que mais quicou nas minhas telas. É, quem já acompanha o programa, quem já acompanha o Comenta um Tempo, já sabe que eu vou falar. Eu sempre falo de Fórmula 1, eu sou um cara fissurado por Fórmula 1 desde sempre. Fiquei um tempo afastado, mas há uns 2, 3 anos eu voltei a acompanhar. Cara, essa última prova de Fórmula 1, rapaz, a final, né? Chega na no última corrida, o Verstappen e o Lewis Hamilton com a mesma pontuação, uma coisa praticamente impossível de acontecer, porque hoje em dia você pode ter pontuação pela final da corrida, de cada corrida, tem alguns treinos de classificatórios que fazem também pontuação para classificação geral e tem a volta mais rápida. Então, são três maneiras de você poder pontuar. Chegar na última corrida com a mesma pontuação é praticamente impossível de acontecer. E aí, assim, o que que a gente pode falar dessa última corrida, né? A primeira coisa é o seguinte: a gente fala muito da máquina. A gente fala muito que a Fórmula 1, ah, tem muita gente falando isso não é esporte, tal, é a máquina e tal. Cara, na largada, dos cinco primeiros pilotos, quatro tinham um pneu macio, que ele tem um arranque melhor, ele rende no início melhor, mas ele tem uma durabilidade pior. E o Lewis Hamilton, ele estava largando em segundo e ele estava com pneu mais duro, mais mais lento na largada. Só que o cara, na largada, ele passa para a primeira posição por um detalhe que, cara, a gente não pode esquecer desse detalhe jamais: tempo de reação. O cara foi mais rápido no apagar das luzes e o acelerar dele foi mais rápido do que dos outros, do que do Verstappen, que estava em primeiro, e isso fez ele pegar a pole. Mesmo com a máquina, mesmo com o pneu sendo melhor para arranque do Verstappen, ele consegue pegar a pole por causa do tempo de reação. E tempo de reação, gente, é uma coisa que a psicologia do esporte trabalha. Tempo de reação é uma coisa que o ser humano oferece. Não é uma coisa que a máquina faz, não é uma coisa que a simulação faz. Não, é o ser humano ali na hora da largada da última corrida do ano, depois de uma competição, depois de um ano incrível. Então, já tem isso. Em seguida, aí ele consegue a primeira lugar e tal, ele fica um tempo na pole. E aí tem uma hora que ele vai para o box, e quando ele sai do box, ele volta atrás do Checo, que é o companheiro do Sérgio Pérez, que é o companheiro do Verstappen. E ele vem com um carro, tinha acabado de sair do box, então ele vem com um carro muito melhor. E o Checo, ele faz um trabalho de equipe muito maneiro, que é uma coisa que a gente não vê também há muito tempo, e que é uma coisa também que se diz que acabou no, na automobilidade, no, nas provas de corrida. Ele fica duas voltas, ele tira 5 segundos do Hamilton, porque ficou duas voltas na frente do Hamilton disputando o primeiro lugar ali com ele. Enquanto isso, o Verstappen vinha chegando. O Verstappen estava lá atrás, enquanto isso, ele vinha chegando. O Sérgio Pérez logo ia parar para o box, ele não estava disputando o primeiro lugar, ele não estava disputando ali nada, mas ele estava ali como companheiro de equipe. Ele estava ali fazendo um papel de companheiro de equipe. Então, mais um destaque que eu levo para essa última prova. E, como todo grande esporte, quando a gente é apaixonado, sempre tem uma bola na trave no último segundo, sempre tem a última bola para arremessar de três no último segundo. Sempre tem um carro que não tem nada a ver com a corrida, que para, que quebra, aí precisa entrar o safety car, e aí a corrida muda, faltando 3 voltas, e o Verstappen ganha e é campeão mundial. Enfim, estou dizendo isso tudo para trazer as questões de tempo de reação, trabalho em equipe e lidar com o inesperado do início ao fim de uma batalha esportiva. Seja lá aonde você estiver disputando. Para onde você vai, Vitor? Quando eu falo isso tudo, quando eu conto essa história, para onde você vai? O que que você pensa, cara?
Cara, muito legal, né? Eu acompanhei bastante também essas últimas corridas aí. E acho que de fato tudo isso que você narrou representa muita coisa relacionada às nossas capacidades, né? Então, quando você traz o lado humano da coisa ali, tirando um pouco da máquina, né? No exemplo da largada, é algo muito bacana de a gente pensar. E eu acho que uma coisa que é interessante, né? Quando eu pensando no tempo de reação, que é uma coisa que eu trabalho o tempo todo, eu tempo de reação, tempo de decisão, controle, né, tomada de decisão, tudo isso sendo bastante tendo como base a atenção. Aí eu não vou dar spoiler do que eu vou falar sobre atenção, mas o que é interessante, né, a largada. No esporte, antes de falar sobre a largada no esporte, a maioria, né, não todos, né, mas a maioria das vezes a gente está lidando com mais situações de tomada de decisão do que de reação, né? Então, quando o Sérgio Pérez está defendendo uma posição, ele está tomando decisão o tempo todo, né, projetando ações, projetando um caminho, projetando a trajetória que ele pode fazer, projetando a trajetória que o Hamilton poderia fazer para tentar passar ele, onde qual que é a próxima curva, qual que é a próxima pernada, se eu posso brecar um pouquinho mais.
A velocidade que vai entrar em cada curva,
É,
qual o impacto
exato.
da minha velocidade para o cara que está atrás de mim.
E isso, uma série de tomadas de decisão, uma série de tomadas de decisão, que vão colocar em prova todo o repertório do indivíduo. E todo um repertório também de uma capacidade muito interessante que a gente tem, que é da antecipação. E isso é uma coisa bastante, bastante interessante. E quando o detalhe, entre aspas, detalhe, da largada faz tanta diferença, é uma coisa que chama muita atenção. Por quê? Porque a largada é uma das poucas situações que a gente está falando de uma reação mesmo. Porque o evento, que é as luzes acenderem todas e elas apagarem, ele é um evento que já é bastante treinado, que já de uma forma tem um certo nível de controle sobre aquilo. Não é se piscar verde você vai, se piscar laranja você não vai. Não, elas vão apagar e você já tem a resposta motora estabelecida. Você não precisa pisar com o pé direito ou com o pé esquerdo, passar a bola para a direita ou para a esquerda. Não, você já tem ação motora pré-estabelecida, você já tem o sinal visual pré-estabelecido. Então, você precisa simplesmente ter controle para você não fazer antes da hora e largar e queimar a largada, mas você reagir a um estímulo visual que você conhece, que é previsível e que você sabe qual que é a sua ação motora resultante. Então, eu espero velocidade nesse tipo de comportamento. E a diferença de velocidade deles foi tamanha para compensar essa diferença que você citou, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala, às vezes, nessas questões, as pessoas colocam esse tipo de coisa como detalhe. E aí, um detalhe sem as minhas aspas. As pessoas chamam isso de detalhe mesmo. Mas será que não é um detalhe? Né? Então, que as coisas estão. Né?
Mas é um
Então,
detalhe
assim,
treinado, né? É um detalhe
é um
treinado.
detalhe treinado, um detalhe que é fruto de um processo, né? Então, acho que é uma coisa muito muito interessante nisso, assim, quando e o momento mais para mim, assim, claro, que a última volta foi uma volta com aquela adrenalina, né? Eu vi agora jantando. Eu vi um vídeo que tá a última volta sendo reproduzida e embaixo tá os
Ah,
mecânicos
eu
da Red
vi.
Bull. Você
Aquilo é
viu essa?
demais,
É
cara. Aquilo é
demais
demais.
aquilo lá, né? É muito legal. Mas a parte que eu achei muito emocionante foi essa parte de fato desse trabalho em equipe. E o que mais me chamou a atenção foi a entrevista do Sérgio Pérez depois, que ele falou: eu fiz pela minha equipe. É ruim ter, entre aspas, ali ou não, prejudicado alguém que estava disputando um campeonato. Mas, acima de tudo, ali eu estava fazendo pela minha equipe. O Max é um merecedor, etc, etc. Então, foi uma situação em que ele, né, nas palavras dele, não ficou confortável em fazer, em questões de até de espírito esportivo, né? Mas que era preciso e que foi algo que fez uma diferença gigantesca e que foi reconhecido por todos os amantes do esporte. Então, os torcedores do Hamilton ficaram muito putos com o Sérgio Pérez, né? Mas e que é isso, que é o esporte, é legal, né? Ter
Eles ficaram
essa
pé da
coisa.
vida, mas eles ficaram admirados,
Mas
né? Eles admiram, porque
admirados, mas
é isso.
foi incrível o que ele fez. Com o
Absurdo.
pneu velho, né? O pneu dele já tava, ele já deveria ter parado no box antes.
Sim.
O que ele conseguiu tirar do carro para segurar uma Mercedes atrás dele com o Hamilton pilotando, é de tirar o
Você tem que ser
chapéu.
muito bom, né?
É,
Você tem que ser
então,
muito bom.
assim, é um alto nível que é muito legal, né? Da gente de ver. E eu acho que não, que a gente não pode muito se afastar, sabe, quando a gente vê essas coisas. Eu acho que eu sou convidado a me aproximar quando eu vejo um rendimento tão alto, assim, que eu falo: nossa, que legal, que é isso, né?
É
Como é que a
apaixonante,
gente
cara.
tem essa capacidade de superar limites, de colocar coisas que, assim, a gente às vezes não fala: não, isso era possível acontecer, né? Então, é fascinante mesmo, assim. Então, é muito bacana. Então, quando você trouxe esses dois quesitos aí, na minha cabeça, tem tudo a ver com o que a gente faz, tem tudo a ver com o que move as pessoas a se engajarem em atividade esportiva.
Sim. E sabe o que, que tem a ver com o que, que você estava trazendo antes? Primeiro, só dar um abraço no Murilo, ele coloca aí que de fato não é detalhe, é processo e execução em relação à largada, né? Muito boa, Murilão, um grande abraço aí para ele. Mas sabe o que, que tem a ver com o que, que a gente estava falando antes? Quando você fala, então, principalmente do Tcheco, tem a ver com o que, que a gente estava falando antes. Eu lembrei de 2010, de Stephen Curry entendendo o papel dele ali. Em 2010, na seleção da Copa do Mundo, Mundial, ele entendendo o papel ali de 14º atleta. É o Tcheco entendendo qual é o lugar dele ali naquela corrida, naquele campeonato, que é exatamente aquilo ali, fazer pela equipe, fazer pelo. E não é nem pela equipe, porque a equipe Red Bull não tinha mais como ganhar a pontuação de. A classificatória de melhor equipe
Construtores,
do ano, de construtores. Foi pelo Max Verstappen, assim, foi pelo
e é muito
outro.
interessante, Ken, que se você for lá daqui 30 anos, essa prova vão lembrar do Sérgio Pérez.
Certeza.
E ele não terminou a prova, ele nem pontuou nessa prova. Então, se você for ver lá a lista dos pontuadores do Grande Prêmio de Abu Dhabi, ele não vai estar ali. Mas e o cara que bateu lá também não vai estar, né? Nos
O
top
Latifi.
10,
O Latifi não vai
mas
estar.
ele vai ser lembrado sempre,
Sim.
né? Então é muito interessante isso.
Muito bom. É coisa fantástica do esporte. Por isso que a gente ama tanto esse negócio chamado esporte, né? Bom, acho que assim, então eu queria te pedir o seguinte: a gente está terminando aí, esse ano a gente vai terminar com Comenta, mas a gente. Tem vários outros programas e tem várias coisas que a gente tenta fazer aí com um papo de pé. Então, a gente tem um momento aqui que a gente chama de troféu joinha. Você sabe o que é o troféu joinha?
Troféu joinha. É aquele momento de dar aquela interagida, deixar o like.
Isso! Isso. Pedir para a galera dar o like aí,
Dar
né,
o
Vitão?
like, seguir, se inscrever, acionar o sininho, né? Como um bom psicólogo de pandemia, né? A gente tá, né? É isso aí. Então, tá onde que tá aqui? Tá
Tá
assim? Tá
aqui,
desse lado, desse
tá
lado.
aqui, ó. Não, calma aí. Tá aqui.
Aí, então é
Isso
só
com
fazer
quem tá
isso aí.
assistindo, porque o Papo de PL também fica no Spotify, no Anchor, em vários podcasts. Então, se vocês quiserem passar. Pô, o Vitor falou de coisas muito maneiras lá no último comentário. Encaminha, a partir de amanhã já vai estar nos nossos podcasts. E também aí o nosso programa no YouTube. Então encaminha pro pessoal, mostra pro pessoal que você quiser seguir aí o Instagram do Papo de Pé, é Papo de Pé underline oficial. Cara, a gente faz isso daqui pensando em vocês, pensando na psicologia do esporte. A ideia do Papo de Pé é pegar pessoas que tocam a psicologia do esporte e mostrar, e poder falar, e poder trazer aqui para um olhar para todo mundo. Então, que a gente possa fazer cada vez mais isso. E aí eu agradeço o Vitão por estar conosco. E aí, Vitor, eu quero te dizer o seguinte. Agora vai chegar a parte do programa que a galera mais gosta, né? Como é a sua primeira vez aqui, eu vou ser gente boa. Não costumo ser gente boa, não. Por exemplo, Ricardo, Alberto, Rodrigo, essa galera costuma vir aqui. Eu não sou gente Cristiane Carvalho, não sou gente boa com eles, não. Mas como está sendo a tua primeira vez, eu vou ser gente boa com você. A gente tem dois blocos, dois programas, agora esqueci como é que é o nome. Duas atividades, sei lá, aqui no nosso Papo de Pé comendo. Um se chama Pé em um Minuto, aonde a pessoa tem que trazer um construto da psicologia do esporte em um minuto, sendo que tem que ser feito de uma maneira onde o meu afilhado de 11 anos possa compreender. Então é trazer um construto e um minuto aonde a pessoa, um moleque de 11 anos consiga compreender. Ou você pode trazer também o Assim Falou. O Assim Falou é uma maneira de trazer frases, pode ser de música, livro, entrevista, que te inspire, que te faça viver a pé, que te leve aí diariamente a acordar e viver a pé. Então, Vitor, pé em um minuto ou Assim Falou? De que você vai?
Eu estou contagiado pelo tempo, então acho que vou tentar o desafio do minuto.
Muito bom. Então, ó, Primeiro, deixa eu só comentar que o Murilo manda um grande abraço aí para o Vitão, o irmão mais novo do Piccoli. Então, fica.
Pô, isso é o contrário, né? Pô, se não fosse eu, Ricardão, não seria nada na psicologia do esporte
Mas é porque ele é mais velho que você, não na psicologia do esporte, de idade.
aí. É, de idade deve ter uns 6 anos a mais que eu aí, pelo menos.
Então. Mas olha só, tá preparado?
Preparadíssimo.
Então, bora lá que eu tô marcando.
Então, beleza, eu vou falar sobre atenção. Então, a atenção, a gente tem dentro da nossa graduação, didaticamente falando sobre a atenção seletiva, dividida. Vamos pensar numa questão de construto de atenção e um olhar diferenciado para a atenção. A atenção, ela é o nosso primeiro contato com a percepção, né? A gente está percebendo o mundo, recebendo informação do ambiente que é dinâmico, que é complexo, a todo momento. E a gente tem que filtrar essas informações, porque a gente não dá conta de processar tudo com a melhor qualidade. Então, a atenção é um primeiro grande filtro da nossa percepção, né? E a gente, através de vários processos, consegue direcionar essa atenção, selecionar aquilo que é mais relevante no ambiente. Mas é interessante que, além de filtro do ambiente, dessas informações que chegam para a gente, a informação é o início do processo de tomada de decisão. Então, quando a gente está tentando melhorar tomadas de decisão, talvez a gente precise começar primeiro melhorando a atenção. Se a gente às vezes quer melhorar o tempo de reação, talvez a gente precise começar a olhar, melhorar a atenção, porque ela está bastante na base desse processo cognitivo e que está representando em comportamento, desempenho, e que vai repercutir no nosso dia a dia, na nossa performance, comportamento, etc. Então, um destaque para a atenção.
Obviamente, nenhum psicólogo ou psicóloga que esteve aqui conseguiu bater em 1 minuto. Eu costumo brincar
Ah, eu nem
que
estava preocupado, viu?
ninguém está preocupado. Eu costumo brincar que psicólogos gostam de falar. Como tem que ouvir o tempo inteiro? Como tem que estar atento o tempo inteiro? Como tem que ter atenção o tempo inteiro? Gosto de falar. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: você foi extremamente didático e eu tenho certeza que meu afilhado de 11 anos entendeu a importância da atenção para poder tomar decisões, para o tempo de reação, a atenção como um primeiro processo, como aquilo que tem que ser
Isso.
treinado antes.
E assim, fala para ele, pô, Pierre, as professoras dele vão me odiar. Mas se a professora dele falar assim para ele assim, um dia, né? Ô pai, mãe, ô, qual que é o nome dele?
Theo.
Ô Theo, presta atenção. Aí ele fala assim: eu tô prestando atenção. Eu não consigo não prestar atenção. Prestar atenção é um processo natural. Talvez eu não esteja prestando atenção daquilo que você quer que eu preste atenção.
Boa.
Mas que eu tô prestando atenção. Eu sempre estou.
Em algum estímulo eu estou prestando atenção. Externo, interno, algum estímulo eu estou
Em
prestando
algum
atenção.
lugar eu estou com a minha atenção.
Ó, a Margarete falou aí que você arrasou aí com a explicação da atenção. E eu fico pensando, você estava falando da coisa do Sérgio Pérez com Hamilton, e agora fica muito fácil a gente poder entender por que que você estava falando, e você falar, ah, tem a ver com a atenção, que eu vou falar daqui a pouco, porque foi isso que aconteceu ali o tempo inteiro, né, Vitor?
Nossa, total, assim, né? É uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de antecipação, a gente não consegue antecipar eventos, projetar cenários, se a gente não está adquirindo essa informação do ambiente para poder projetar essas questões, né? Então, assim, é um grau de concentração incrível, né? Então, durante a disputa deles ali, qualquer distraçãozinha já não seria, inviabilizaria aquela performance, né? Então, é muito legal o conceito do fluxo, do flow, né? Que é uma coisa também que entra nessa discussão, que é bastante interessante. Mas é isso, a atenção, ela começa a ser uma primeira base de pirâmide, né, do que a gente segue a partir disso. Então, estar concentrado, estar focado é bastante relevante, né? Então, e a gente tem muito, muito instrumento para trabalhar com isso, né, Rodrigo?
Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, pensar em galera que está começando a psicologia do esporte, está vendo você falar de atenção, como é que ela entra em contato para poder descobrir mais, poder estudar mais?
Isso vai depender muito daquilo que a pessoa se identifica, né? Porque a gente pode falar sobre uma melhora de atenção, usando recursos até de tecnologia, né? Pode falar sobre questões relacionadas a técnicas de meditação, mindfulness. A gente pode trazer aspectos de. É muito interessante disso, de algumas estratégias comportamentais para que você tenha um guia da atenção, né? Um encadeamento de informação, de leitura de um evento ali extremamente dirigido. Então, eu consigo treinar o direcionamento da minha atenção para uma determinada situação, com estratégias comportamentais. Tem bastante coisa para a gente começar a olhar para esse processo, né? Eu parto um pouco de uma perspectiva de pensar a atenção junto com o movimento. Então, quando a gente está começando a fazer atividades de dupla tarefa, quando a gente está exigindo do atleta ou do indivíduo ali uma necessidade de memória de trabalho, você está trabalhando com esses componentes atencionais, né? Então, eu gosto muito de trazer algumas manipulações, e isso não eu propondo sozinho, mas sempre com um profissional de educação física ali junto, né? Trazer como que a gente pode aumentar a carga cognitiva, e isso muitas vezes vai estar na carga atencional, de uma mesma atividade de treino. Então, quando eu estou, por exemplo, fazendo vendo um treino do Stephen Curry, né? Vendo um treino de basquete, e ali os atletas em formação, e os atletas estão fazendo um movimento bastante previsível, bastante repetitivo, o que acontece com o cérebro, né? Ele começa a desligar do ambiente, né? Esse processo atencional, porque o ambiente não muda, ele já é previsível, eu já sei o que eu faço. Então, eu ativo muito uma área motora para continuar executando aqueles movimentos, aquela exigência física, e o ambiente não muda, eu não tenho que lidar com previsibilidade, então eu começo a perder a atenção, né? Então, isso é uma coisa interessante. Se eu trago imprevisibilidade, se eu trago aleatoriedade dentro dessa mesma prática, né, a pessoa tem um circuito para cumprir, mas em determinado momento ela não sabe para onde que ela tem que ir, porque ela tem que detectar algum estímulo no ambiente que vai sinalizar para ela direção A ou B, aí eu elevo a carga cognitiva dessa atividade. Então, hoje, boa parte do meu trabalho é sentar junto com uma equipe multidisciplinar e olhar para o treinamento e falar o quão fértil é esse treinamento em termos cognitivos, né? Será que esse treinamento aqui está me aproximando ou me distanciando daquilo que eu vou enfrentar no jogo, né? Porque muitas vezes você não está estimulando a tomada de decisão do atleta, você está estimulando que ele decore determinado padrão de ação. E se esse padrão não se repete no jogo, o que ele faz? Se
Boa.
ele não é convidado a resolver problemas durante seu treinamento, né? Então, essa perspectiva, né, de manter a atenção sempre sendo exigida, manter a atenção como parte do processo da tomada de decisão, exigir mais tomadas de decisão do que memória, né? E isso parte de uma compreensão de como que o cérebro processa informação e interage, né?
E
Então,
voltando para o meu afilhado, cara, eu penso que isso, inclusive, é muito importante não só para o alto rendimento, mas para o desenvolvimento em todas as idades, né? Todas as
Total.
idades.
O que eu observo muito. Pô, o Theo tá com 11 anos aí, né? O que eu observo muito ali dentro dos espaços que eu convivo ali de formação, principalmente nessa idade, é uma especialização muito grande de movimento, que você tem uma aprendizagem muito rápida. Então, a criança, adolescente ali, ele vai se desenvolver, ele vai criar um repertório motor muito rápido, mas extremamente especializado. E que não permite, às vezes, ele ter um repertório mais vasto motor para lidar com situações em que a hora do jogo, a hora do aleatório e do imprevisível vai colocar ele em contato, né? Então, mas o que reforça a manutenção desse modelo, muitas vezes, é que se eu tenho alguém que já tem um repertório motor bem fomentado na infância, né, subiu em árvore, brincou de pega-pega, aquela coisa toda, e vai, brinca na rua e tal, chega com 11 anos e começa a se especializar ali, e tem um ganho grande, ele começa a se destacar demais, né, perante outros. E aí mantém essa estratégia de carga repetitiva, de especialização de movimento, que pode a longo prazo não ser tão benéfica assim, né? Às
Pô,
vezes
muito interessante.
eu diminuo um pouco essa minha curva de aprendizagem, eu deixo ela um pouco mais horizontal, assim, não faço ela um pico tão grande logo de início, mas que eu vou ganhando em repertório motor. Então é muito interessante isso, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Estudos têm mostrado, e isso é muito legal, que crianças com adolescentes com um repertório motor mais bem desenvolvido, eles têm um melhor controle inibitório.
Muito legal.
Então, isso é uma questão muito interessante, né? Porque esse controle inibitório é algo que vai ficar maduro depois dos 20 anos, né? O pré-frontal vai estar belezinha, todo estruturado depois desse tempo. E a gente vê que o repertório motor, atividade física, já vai promover isso de uma forma bastante significativa para o desenvolvimento da criança, né?
Cara,
Então,
que
isso
aula.
é uma coisa mais bacana.
Que aula, Vitor, que aula. Pô, quem quiser saber um pouco mais do que você faz, como é que te encontra? Qual é o. Como é que.
Cara, nas redes sociais aí, o meu Instagram é vitor.psi.sport, mas quem talvez seja mais fácil também, inclusive, ter acesso a conteúdo sobre neurociência e esporte, é através do perfil da Sensorial, que é a empresa que eu sou um dos sócios fundadores, então Sensorial Esportes, arroba Sensorial Esportes no Instagram. Aí tem muito conteúdo lá, tem o Clube Sensorial, que é um
Sensorial
clube,
Esportes.
tem um projeto nosso chamado Clube Sensorial, que são conteúdos mensais, gratuitos, numa rede de profissionais. Hoje já tem mais de 300 inscritos que recebem mensalmente aí conteúdos sobre neurociência, coisas atuais, bastante relevantes. Então, a gente tem tentado fomentar essa cultura o máximo possível e ampliar um pouco de olhares, né, dentro dessa área que ainda tem bastante coisas que estão muito paradas lá atrás ainda, né? Tem muita coisa atual, né? A neurociência produz muito, né, em termos de produção científica mesmo, então acompanhar esse ritmo não é fácil. Então, a gente está tentando acompanhar esse ritmo ao mesmo tempo que a gente desenvolve soluções para que isso esteja na mão dos profissionais, né? Uma grande dificuldade nossa foi, pô, muita coisa está no artigo e que não chega na ponta, né? Então, é uma empresa formada por três doutores, né, dentro da área, eu dentro da psicobiologia e dois caras dentro da área da neurociência, dois biólogos dentro da área da neurociência cognitiva. E que falaram assim: não, vamos pegar esse negócio do artigo e transformar em coisa real, coisa que as pessoas estão lidando no dia a dia, né? Então,
Pô, que
bem nesse
legal,
caminho.
Vitor. E aí, então tá tendo mó papo aí, mó pergunta e responde aí no chat, galera. Então você já sabe aonde procurar, procure o sensorial. Acho que é uma boa maneira aí de vocês poderem ter material, estudar cada vez mais, conhecer cada vez mais. Bom, eu queria. Agora é minha vez. Agora eu vou trazer, então, já que o Vitor optou pelo pé em um minuto. Mas antes de eu trazer o Assim Falou, eu queria convidar para invadir os quatro cantos da tela de vocês a nossa vencedora do desafio das camisas, a Fernanda Andrade. Salve, salve, Fernanda! Tudo bem?
Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, Victor. Um
Boa
prazer
noite,
estar aqui falando
Fernanda.
com vocês.
Muito
Cara,
legal.
que alegria ele ter aqui na bancada com a gente, Fernanda. Nos
É um
conta como é
prazer
que foi
mesmo.
para você participar desse desafio das camisas, cara. De onde vem essa paixão aí por futebol? Você acertou praticamente tudo, cara. Conta pra gente aí.
Então, Rodrigo, primeiro quero agradecer a oportunidade. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. De vez em quando, sempre quando a gente dribla a aula, falta alguma aula, a gente está sempre aqui para dar uma olhada. De vez em quando, escutando pelo Spotify também. E essa questão das camisas acabou sendo uma coisa muito divertida, porque era uma oportunidade de eu pesquisar e de me reconectar com uma paixão que para mim sempre foi futebol e era uma paixão assim que estava muito tempo esquecida, que estava muito tempo adormecida. A minha família é uma família muito festeira. Então, assim, eu me lembro nitidamente de quando eu era pequena, a gente sempre fazia muita festa. Uma família que a gente sempre gosta muito de samba e muito de futebol.
Muito
E aí,
bom.
a minha família sempre se preparou muito para esses eventos de carnaval, de futebol, Copa do Mundo. Então, eu me lembro nitidamente da gente comprando roupa, comprando maquiagem, fazendo papelzinho picado com jornal naquela época, porque eu morava em apartamento, daí a gente podia jogar na rua. E essa paixão veio disso. E aí eu tive a oportunidade, através do desafio das camisas, de pesquisar um pouco, né? Obter mais informações, porque teve alguns ali que você foi cruel mesmo. Obter mais informações e relembrar algumas coisas. Tinha muita pegadinha ali, muita pegadinha. Ah, peraí, eu tenho que ser esperta, peraí.
Ó, Fernanda, Murilo tá dando parabéns aí para você por você ter ganho aí o desafio da camisa. Margarete está comemorando a sua participação aqui com a gente. Eu queria te pedir, a Aline concorda com você. Eu queria te pedir, Fernanda, você topa ficar com a gente até o final do programa? Topa participar do Assim Falou? Eu queria trazer uma coisa que eu acho que você vai se identificar e aí depois mandar o seu beijo no coração. Fica com a gente?
Fico, com certeza.
Ah, que coisa boa. Então, gente, eu queria trazer agora o Assim Falou. E a Fernanda voltou.
Na minha
Eu queria trazer
internet.
agora o Assim... A internet é assim mesmo. Hoje mesmo, no início do programa com o Vitor, eu tive que mudar minha rede. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. No Assim Falou de hoje, eu quero trazer uma fala da jornalista Mini Lacombe. Ela estava sendo entrevistada em um podcast que eu gosto muito, chamado O Monolito. E aí, abre aspas para Mini Lacombe. Mulher que gosta de futebol é desafiada todo dia a seguir gostando. Vou repetir o que a Milly Lacombe falou na entrevista no Monolito. Mulher que gosta de futebol é desafiada todo dia a seguir gostando. Fernanda, você como mulher, você como uma pessoa que desde pequena aí cortava papelzinho para as Copas do Mundo, o que você pensa dessa frase da Milly Lacombe?
Então, Rodrigo, é uma frase bastante conveniente, porque nós que somos mulheres hoje em dia, e para a gente exercitar uma paixão que é predominantemente masculina, né, a gente tem um desafio muito grande, né? Hoje em dia, nossa sociedade, ela pede que a gente seja múltipla, quer que a gente seja mãe, trabalhadora, aluna, no meu caso, estudante universitária, e que a gente chega em casa, tem as nossas funções de casa para fazer. Então, não somente para o futebol, para aquelas coisas que nos dá mais prazer, mas para diversas outras coisas na nossa vida, a gente tem um tempo muito pequeno diário para se dedicar. Então, quando ela fala que nós somos desafiadas todos os dias a continuar gostando, porque tem muita coisa até a gente chegar, até a gente exercer essa paixão, né? É um trabalho, é a faculdade, é a maternidade, no meu caso. Então, até você conseguir sentar no computador, abrir o site, ver como é que está a classificação do seu time, até você conseguir se inteirar das notícias que está acontecendo, até eu conseguir sentar e assistir o Papo de Pé. Quantas vezes eu já ouvi o podcast do Papo de Pé lá no trabalho, às vezes com tempinho livre, lá no Spotify. E é o que me ajuda demais a ficar por dentro, porque o Papo de Pé foi uma ideia da Margarete, então eu tenho que agradecer a ela, né? O fato de nós estarmos aqui, né? Porque ela falou assim: vamos lá, vamos começar a assistir antes da gente fazer a disciplina, para a gente já se inteirar, então eu tenho que fazer uma menção honrosa para ela.
Grande Margot.
E para a gente já começar a se inteirar de a disciplina e não chegar lá crua, né? Então, e eu sempre gostei muito de esporte, de movimento em si. Então, realmente, quando a gente busca estar em contato com aquilo que nos faz feliz, com aquilo que nos motiva, com aquela paixão, né, com aquele gozo realmente que nos traz o futebol, é muito complicado. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder chegar a praticar isso que a gente gosta.
Muito bom, Fernando. Eu quero ouvir um pouco também do Vitor, porque você trouxe uma coisa que, quando a Milena Lacombe falou, não pensei, que é claro que não pensei, eu não vivo isso. É um desafio ser mulher em todos os pontos, né? Não é só para gostar de futebol, é em todas as instâncias, ser mulher é um desafio. Porque eu estava pensando muito na coisa ali da roupa, né? A mulher que vai num estádio de futebol, se ela vai num short mais curto, ela fica extremamente agredida, né? As pessoas ficam olhando para ela, e é muito difícil poder estar ali. Então tem que botar a própria Mili fala disso, tem que botar uma roupa mais longa para poder ir e tal, uma camisa mais comprida. Mas você trouxe um outro ponto que realmente eu não. É claro que eu não tinha pensado, eu não vivo isso. Então, e eu queria ouvir do Vitor. Vitor, essa frase da Milly Lacombe junto com essa coisa que a Fernanda nos trouxe, essa realidade, esse tapa na cara que a Fernanda nos trouxe, mulher que gosta de futebol é desafiada todo dia a seguir gostando. E aí, o que que você pensa?
Cara, minha cabeça foi para alguns lugares, né? Mas eu acho que tem esse lugar do não é para vocês, né? É uma coisa assim que eu fui para o futebol feminino, né? Eu não fui no, na mulher como uma torcedora do futebol masculino, e sim como uma jogadora, né? Então, sei lá, quando a gente vê na final aí do Paulista, mais de 30 mil pessoas acompanhando Corinthians e São Paulo, com gol no último minuto, né, um gol bem Corinthians mesmo, né, aquele sofrimento da torcida ali, quando eu tô escutando essa notícia, né, no rádio, ao mesmo tempo eu escuto um comentário de, nossa, mas é muito chato o futebol feminino, né, cara? Eu acho que tá aí, né? Esse ano eu fiz um exercício bem legal de tentar ao máximo acompanhar pelo Star Plus jogos femininos que eu não tenho, eu só sou os streamings, assim, né?
Somos dois, não tem canal, só stream.
Só stream. E tá passando passa campeonato italiano, passa campeonato inglês, né? Pude assistir Libertadores feminina, muitos jogos. E assim, a carga é preconceituosa, sabe? A questão, eu acho que é preconceito mesmo. Porque você aproveita o jogo, você curte o jogo, você vê boas jogadas, você vê jogadas ruins, você fica bravo, você fala, nossa, não vou assistir mais isso. Igual eu faço quando estou assistindo o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, masculino, na penúltima rodada. Então, eu acho que ele já vem com uma carga de inferior, de, né? Então, eu vou muito para esse lado da atleta, né? De quem hoje tá vivendo disso.
Vitor,
E
não sei se você
assim,
viu.
eu tô esperançoso, viu, cara? Eu tô esperançoso, cara, porque tá muito gostoso assistir e acompanhar o futebol feminino e o que as mulheres têm feito, não no papel só dentro de campo, mas também fora. Então, eu estou vendo com uma esperança muito grande que o negócio vai ficar muito bom em termos. O futebol feminino vai conseguir ter o que merece dentro do Brasil.
Eu tô
Eu acho
com
que essa é uma
medo
esperança
de
que eu tenho
jogar
mesmo.
uma água fria na sua esperança, mas eu não sei se você viu o folder, não sei se vocês viram, Fernando e Vitor, o folder anunciando a final do Feminino Paulista. Você chegou a ver como é que era?
Não
O
vi.
folderzinho, o cardzinho?
Não.
É, são dois times treinados por homens. Final do Campeonato Paulista, e aí era a foto dos dois treinadores.
Meu
Um olhando
Deus.
para o outro, e aí os nomes dos times ali. Não tinha nenhuma jogadora. Eram dois treinadores, um olhando para o outro. Então, assim, eu ainda acho que a gente tem muito
Ah, não, tem muito. Mas
que
assim,
andar.
não vai ser logo.
Não vai ser
Mas
logo.
eu acho que tem muita gente politicamente muito bem engajada ali, que eu acho que daqui a pouco vai começar a trazer resultado.
Que é onde faz diferença, né? Só lembrando, antes de a gente ir para a terceira parte do nosso programa, só lembrando que a Fernanda, junto com a Aline, também ganhou o livro e vai chegar. Eu estou para enviar, vai chegar. Já expliquei o que aconteceu. O livro Psicologia do Esporte e do Exercício, metodologia teórica, como é? Teoria, metodologia e aplicação. É aquele livro azul grandão aí. Elas ganham, eu
Psicologia do
sempre
esporte do
esqueço.
exercício.
Isso, Psicologia do Esporte e do Exercício, famoso como Livro Azul, que é um livro, o primeiro grande livro nacional por vários escritores brasileiros, assim, acho que é bem legal, acho que é bem, bem importante. E a Fernanda ganhou, junto com a Aline, eles ganharam aí
Aí, show de
o
bola.
livro. Bom, mas vamos lá. Com isso, o papo de peste vai chegando ao seu momento final. E eu quero deixar aqui meu beijo no coração para todas as pessoas que trabalham com arquitetura, em especial minha madrinha. Hoje é o dia dos profissionais de arquitetura. Então, um beijo no coração para todas e todos os profissionais que trabalham nessa área, que é uma área incrível, que é uma área que tem muito de arte. Nossa, eu venho trabalhando, eu venho estudando, na verdade, um pessoal que trabalha com arquitetura junto com psicologia, principalmente pensando em espaços para criança. É um trabalho muito legal, cada vez mais fã de vocês. Então, um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Vitor, para quem vai o seu beijo no seu no coração de hoje? Ó, depois você passa para Fernanda, mas eu quero que você faça o seguinte: pode ser um beijo no coração como um carinho, mas também pode ser como protesto. Vocês dois fiquem à vontade se vai ser carinho ou se vai ser protesto. Vitor primeiro, depois Fernanda.
Não, eu acompanhei essa semana umas situações de eu defendi meu doutorado antes da pandemia, né? Foi em 2019. E recentemente eu pude ter um pouco mais de contato com a galera que está na pós-graduação, mestrado, doutorado, que tinha experimento que dependia de contato direto, que acabou toda a possibilidade de pesquisa, atrasou coisa, teve que se reinventar, ficou sem bolsa, porque, né, a gente sabe que uma situação de desprestígio da ciência enorme. Então, o meu beijo carinhoso vai para todo mundo que está na luta aí do mestrado, doutorado, se dedicando, tentando fazer ciência no Brasil, dentro da psicologia do esporte, em especial quem está dentro da psicologia do esporte. E que muitas vezes não está na melhor condição, sem bolsa, mas está ali tentando produzir conhecimento, e eu acho que isso não pode parar. Para a área continuar se consolidando e conquistando espaço, a gente precisa de gente ali, e isso se estende aos orientadores, e você também, como um orientador, né, dos seus alunos aí, né,
Na verdade, eu estou como doutorando, cara. Eu estou finalizando o meu
Mas
doutorado
também ali dentro da própria graduação,
da
né? Dentro
graduação, sim.
do que eles estão trazendo ali, né? Não
Mas
só mestrado, doutorado, mas dentro da graduação.
isso que você falou
Mas
de fazer doutorado na pandemia, meu amigo, é
então
desesperador.
é desesperador, né? Então, meu beijo carinhoso vai um beijo também de pô, sigam firme aí, né? Representem a gente aí.
O Fernando, antes de pedir o seu beijo no coração, só para dizer que a Aline Rabelo está aqui com a gente, ela fala por isso que ganhamos, ela e a Fernanda ganharam a desafio da camisa, ratificando o poder feminino. E a Margarete falou: aqui em casa, quando comento algo do futebol, meu marido pergunta se eu acompanho vis-à-vis. Mas afinal, não preciso assistir todos os comentários esportivos além dos jogos. Concordo com a Fê. Fê, seu beijo no coração vai para quem?
Então, Rodrigo, eu quero mandar dois beijos,
Fique à
né?
vontade.
O meu primeiro beijo vai para todas as mulheres, né? Porque assim a gente passa muitos perrengues na vida para acompanhar as nossas paixões, o que nos afeta. E ouvindo a fala de vocês dois aí, a gente não tem como desenvolver sobre isso agora, mas é algo para a gente pensar. Me veio a reflexão de que a mulher, para acompanhar o futebol, o esporte que ela ama, ela tem que se profissionalizar naquilo. Ela tem que rentabilizar aquilo. Seja trabalhando na psicologia, seja como uma treinadora, seja como atleta. ela tem que fazer daquilo ali uma profissão, ela tem que trazer aquilo ali para sua vida. Só por acompanhar, só por assistir, nem sempre ela vai conseguir. Ela quer exercer aquilo ali de fato, ela tem que trazer aquilo ali para dentro da vida dela. E o meu segundo beijo no coração vai para todos os psicólogos do esporte, né? Especialmente meu querido professor, que aprendo demais, aprendi demais com o papo de pé, aprendo demais com você, com o outro, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus.
O
Aquele que
Alberto,
o
Vitor,
Alberto, oh meu Deus,
Roberto.
o Alberto, nossa, que pessoa incrível também. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada por todos os aprendizados. Nossa, tudo que eu aprendi aqui no Comenta, lá no Instagram, tudo que a gente tem aprendido tem feito uma diferença enorme para mim, né? Teve um Comenta do Esportes que fez muita diferença, assim, me abriu um leque de opções, de oportunidades e de direcionamento para minha futura carreira de psicóloga. Então, meu beijo vai para todos que exercem essa profissão com muito carinho, com muito esmero. Porque, assim, lá no Papo de Pé, lá no Desafio das Camisas, eu vi que só tinha gente grande ali. Eu, meu
Cara,
Deus,
foram
gente.
90 pessoas participando e você e a Aline botou todo mundo no bolso. Vocês arrebentaram. E tinha gente da psicologia do esporte, tinha atleta, tinha treinador e vocês duas
Gente
arrebentaram.
graduada, gente grande. Eu, gente, não dá, sem condições. Eu não imaginava que eu fosse ganhar. Porque eu, quando eu fui ver, né? Eu, gente, mas só tem gente que, quando você ia botando as parciais, eu, cara, só tem gente da psicologia do esporte aqui. Mas vou fazer, quero o meu livro, vou fazer. E vamos ver no que vai dar. Pelo menos está sendo divertido, que eu estou aprendendo um monte de coisa. Acabou que deu certo, então, meu, muito obrigada. Que todos os
Legal.
psicólogos do esporte continuem aí lançando oportunidades para a gente aprender ainda mais e se introduzir nessa área da psicologia, que está abrindo cada vez mais oportunidades e sendo cada vez mais falada.
Fernanda, você já ganhou um fã-clube aí. Tem a galera comentando aí no chat por você,
Ah,
viu?
valeu, Aline, um beijo.
Maravilha, o Papo de Pé vai ficando por aqui então. Desejando todas as pessoas uma ótima semana e nos vemos próxima quarta-feira às 20 horas. Dessa vez vai ser com Matheus Vasconcelos e a temática especial sobre políticas públicas e psicologia do esporte. Aqui no canal do Papo de Pé do YouTube, posteriormente ainda no YouTube do Papo de Pé ou no seu aplicativo de podcast favorito. Se não tiver papo de pé lá no seu aplicativo podcast favorito, tá na hora de você pensar nesse critério de favoritismo aí. Estamos, por enquanto, no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker e Castbox. Você também pode nos acompanhar no Instagram, papo de pé underline oficial, das nossas telinhas para todo mundo. Acompanhe também os outros programas do canal. Temos as entrevistas já realizadas pelo Norteando, Esporte no Divã, Psicologia no Esporte, Psicologia. Papo de Pé Entrevista, além dos programas que seguem mensais, como Pesquisa em Foco, que vai ser sexta-feira agora com a Tabata Teles, Bastidores Abrapés e Papo com a Betex. E tem, claro, a galera do chat. Um beijo no coração de vocês e lembre-se, o Comenta vai acabar com o ano de 2021. Faltam mais dois programas para a gente poder chegar ao nosso fim. Vitor e Fernanda, um beijo no coração de vocês, só gratidão, viu?
Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, cara, pelo convite. Foi ótimo o papo aqui. Espero que a gente tenha outros encontros desse. Desejo muito sucesso aí para você. Todas essas iniciativas, você está de parabéns. Só galera boa e contribuindo para um bem comum. Então, é de tirar o chapéu mesmo toda essa iniciativa. Obrigado e parabéns aí mais uma vez.
Obrigado, meu amigo. Beijo grande, Fernanda.
Obrigada, obrigada, Rodrigo. Obrigada, Vitor. Obrigada, galera do chat. Um beijo, Margarete, minha parceira que está sempre comigo. Beijo a todos. Boa noite. Obrigada.
Até semana que vem, quarta, 20 horas. Este foi o Papo de Pé Comenta. Até.